A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Uma história sobre o amor improvável entre pessoas de realidades diferentes em 1806. Um aristocrata e uma acrobata de um circo. A saga de 5 gerações da família austríaca dona do Circo Nips. Esse é o pano de fundo do espetáculo O Grande Circo Místico, criado originalmente para o Balé Teatro Guaíra, aqui em Curitiba. O espetáculo estreou em 1983 e deu destaque nacional e internacional ao Balé Teatro Guaíra, que só com a obra foi assistido por mais de 200 mil pessoas. O sucesso foi tanto que hoje, 40 anos depois, a obra ainda é revisitada e a trilha sonora que fez parte dela ainda faz grande sucesso. Eu sou a Maria Colombo e para falar sobre essa obra eu convido o diretor artístico e jornalista Rodrigo Fornos, que tem uma história muito ligada ao Grande Circo Místico, como você vai conhecer nesse episódio. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
Obrigado, Maria. É um prazer estar aqui.
O espetáculo, feito para o Balé Teatro Guaíra, foi inspirado em um poema do alagoano Jorge de Lima. Mas o começo dessa história é bastante curioso e eu diria que até um pouco místico. O dramaturgo e diretor Naum Alves de Souza ganhou de uma amiga uma almofada de cetim. Nessa almofada estava estampado um pequeno trecho de um poema. Em algumas entrevistas, o dramaturgo comentou que gostou dos versos, foi atrás do poema e se encantou. Inclusive, se você acessar o site do G1 Paraná, você encontra a íntegra do poema. Em 1981, o Naum fez um trabalho de balé para o Teatro Guaíra e tempo depois a companhia encomendou um novo projeto. Foi quando o diretor viu a chance de colocar em prática um espetáculo sobre o Grande Circo Místico. 2 anos depois, a trupe entrou em cena. O espetáculo impulsionou o balé do Teatro Guaíra a nível nacional e internacional, como eu comentei anteriormente, e toda a popularidade do Grande Circo Místico acabou influenciando a vida de muita gente, inclusive a sua, né, Rodrigo? Eu queria que você me contasse um pouco sobre como começou a sua relação com a obra.
É uma história de amor, literalmente, porque meu pai namorou uma bailarina do Balé Guaíra. Já começa daí, o que torna a obra linda. E aí ele passou a vir para cá. Eu sou de Santos, minha família é de Santos. E aí nós passamos a vir para cá com certa frequência. E eu passei a conviver dentro do estúdio de dança do Balé Guaíra, dentro de onde se faz aula. Passei a viver dentro da então Fundação Teatro do Guaíra, que hoje chama Centro Cultural Teatro Guaíra, assistindo tudo que era possível, tanto do balé quanto da orquestra. Então foi magnífico poder assistir essa história, e eu assisti o Circo Místico mais de 100 vezes, e de repente eu estou aqui dando voz a ela mais uma vez. Porque toda história de amor vale a pena. Toda história de amor tem que ser contada. Shakespeare conta a história de amor, né? O Balé Gisele conta a história de amor. Enfim, e isso é sublime e importante. E eu digo que é importante porque a obra O Grande Circo Místico, do Edu Lobo e do Chico Buarque, tem uma importância na música popular brasileira enorme. As composições são lindas, né? As letras são maravilhosas, dificílimas, né? Dificílimas de cantar, inclusive. As músicas são incríveis, né? Melodia, os arranjos do Edu e do Chiquinho de Moraes. Ou seja, é uma obra que ficou imortalizada, por exemplo, na voz do Milton Nascimento cantando Beatriz. Ou Tim Maia cantando A Bela e a Fera. Enfim. E aí você tem Gilberto Gil, Zizi Posse, Simone. Você tem o próprio Chico e Edu cantando. A Jane Duboc fazendo Valsa dos Clowns, ou seja, é uma obra que toca muito o coração da gente.
E hoje, além de todas aquelas coisas que eu falei quando eu te apresentei, você também é artista, você canta.
Sou.
E você sente que o Circo Místico impactou essa sua escolha?
Ah, impactou muito. Porque, poxa, essa tua pergunta me faz ter um monte de memória super interessante, assim. Por exemplo, o meu pai levava a mim e a minha irmã e aos meus primos ao circo, lá em São Paulo. Circo Tiani, Circo Garcia, Circo Vostok. Então, desde pequeno, sempre fui ao circo, por exemplo. Depois, na escola, eu passei a assistir teatro. Sabe quando você tem companhias de teatro que vendem peças para a escola? E aí, eu comecei a ir todos os anos, assim. Ia muito ao cinema. Naquela época, eu com, sei lá, 12 anos, eu ia a pé ao cinema. A gente tá falando nos anos 80, né? e de Santos, uma cidade pequena. Então, assim, eu sempre fui muito... A arte e a cultura sempre estiveram muito ligadas a mim. Sempre ouvi bons discos de música popular brasileira, de música clássica, jazz, enfim. E isso impacta, porque a obra é bela, então tudo que é belo impacta.
A estreia da obra, que reúne balé, música, ópera, circo, teatro e poesia, lotou o Guairão, como relembra a bailarina Eleonora Greca, que fez parte do espetáculo interpretando duas personagens.
Foi uma surpresa maravilhosa, né? A gente já fazia muito sucesso com os outros trabalhos, clássicos e outras coisas. A companhia sempre foi muito amada pelo nosso público, sempre foi muito prestigiada. Mas foi assim, um momento, quase uma catarse, assim, porque foi em 83, parece que as pessoas despertaram, assim, foi uma comoção. Então, aí começou um espetáculo atrás do outro, lotados, né, abarrotados, né, tinha que ficar gente para fora, tinha filas.
Você lembra? Você acompanhou essa?
Eu acompanhei, mas não aqui em Curitiba, eu acompanhei em São Paulo. Porque eles ficaram, acho que 3 meses em cartaz no Palace. O Palace hoje é uma dessas casas que leva nome de cartão de crédito, sabe? Então, era muito especial, porque eu fui muito no Palace assistir o Circo Místico. Uma casa de shows, né? Com mesa, você come, bebe, enfim. E toda noite tinha um ator famoso, um cantor famoso, toda noite. Então, realmente foi muito impactante, como a Nora acabou de dizer.
E a estreia do Grande Circo Místico completou 40 anos esse ano. E essa não foi a única versão do espetáculo. Em 2002, ele passou por uma remontagem e foi apresentado novamente pelo Balé Teatro Guaíra. E mesmo depois de tanto tempo, como você comentou, a obra vive sendo repaginada, reapresentada, e não apenas como balé, mas também como espetáculos musicais e de teatro, por exemplo. Eu sinto, Rodrigo, que você tem um papel importante aqui no nosso estado nesse sentido, porque você mesmo, né, ao longo dos últimos anos, dirigiu algumas apresentações musicais envolvendo o Grande Circo Místico. Você acha que isso é uma característica dessa obra, dela ser perene, ou de, mesmo depois de tanto tempo, ela continuar se reinventando e sendo reapresentada de várias formas?
Isso que é mais legal. E é isso, obrigado pelo elogio, não sei se eu mereço, mas eu trabalho bastante. Hoje, particularmente, eu recebi um prêmio da Câmara Municipal como divulgador da cultura e tal. Então, a gente fica envaidecido, mas não sou eu, é o trabalho de muita gente. São técnicos, são artistas, né, o pessoal que compra as ideias. Então, assim, essa obra ela é perene, como é Romeu e Julieta, como é o Quebra-Nozes. Todo ano as pessoas há 100 anos vão assistir o Quebra-Nozes. E que é uma história sem pé nem cabeça, se você for pensar. As pessoas... É só vir aí o Paul McCartney e vai todo mundo de novo ver o Paul McCartney. É só vir... Né? Então, assim... porque a arte toca a gente. Durante a pandemia, a gente correu para onde? Correu para o Spotify, correu para o Netflix, correu para o livro, correu para... Ou seja, a arte como... Salvador. Então, é muito legal poder sempre visitar o Grande Circo Místico. Eu comecei a fazer o Circo Místico em 2014. Éramos em 10 ou 15 cantores, uma super banda. Aí, em 2019, remontei com outra característica, aí com um quê de teatro musical. Aí, 2021... remontei também com outras pessoas, outros arranjos vocais, instrumentais, isso que é muito legal. Eu tenho um parceiro muito importante, que é o Rodrigo Henrique, que é um maestro, arranjador e tal. Sempre a gente conversando sobre mudanças na música, ou seja, como leva isso para as pessoas de forma diferente, né? Então, em 2022, a gente fez teatro musical mesmo, ou seja, teatro, dança e canto. E nesse ano, a gente fez, eminentemente, um show vocal. Eu queria mostrar a obra do Edu e do Chico por meio da voz das pessoas, porque no nosso espetáculo tem abertura de vozes, o que torna muito bonito. Então eu espero que depois do Natal, porque eu vou fazer alguns natais agora aqui, já estou enlouquecido trabalhando com isso, mas eu espero que depois do Natal eu faça mais alguma coisa. Aliás, vou fazer, lembrei, na oficina de música, a gente vai fazer o Circo Místico com os 13 cantores e a Big Bellas Band, uma big band, ou seja, outra sonoridade.
Legal, já fica o recado aí pro ouvinte.
Fica o recado, né? E o convite. Fica de olho.
Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.
essa questão que você trouxe sobre o circo místico ser um clássico e tudo mais foi algo que a própria Leonora Greca comentou na conversa que eu tive com ela. E para ela, o que influencia um pouco essa questão da imortalidade é o próprio tema do espetáculo. Vamos ver o que ela falou sobre isso.
O circo é um tema universal. Onde você for, em qualquer país, o circo, ele tem aquela coisa da magia, do malabares, aquela mística do circo. Então, é um tema universal, o amor, os relacionamentos, né? E feito na contemporaneidade, com uma certa linguagem que ele usava do clássico, mas tinha já algumas linguagens contemporâneas embutidas. Então, é como todos os outros grandes clássicos que foram feitos nas suas épocas, Quebra-Nozes, Balé Gisele, Lago do Cisne, que juntou elementos, histórias de cunho assim, meio universal, né? E com músicos que fizeram para aquilo, com aquele tema, e aquilo se perpetua. Então, é uma coisa que fica para a eternidade. É um grande clássico que a gente chama, né?
É um grande clássico mesmo. A Nora falou tudo, porque o circo traz isso, traz essa magia, né? Você vai no circo, você fica embasbacado, assim. Meiguice do palhaço, né? O mágico, o trapezista. Você tem medo, você ri, você chora. Então, é um turbilhão de emoções. E o circo místico, o grande circo místico, é esse turbilhão de emoções. É muito legal. É muito legal fazer o circo místico como cantor, ator, assim. Então, eu tenho muito prazer. Os meus amigos falam assim, Rodrigo, você tem que parar de estar no palco, vá dirigir. Ser bom diretor, tal, mas é bom estar no palco. E o legal, tem uma curiosidade desse espetáculo. Imagina, é o sexto que eu estou fazendo. E aí quando a gente vai recomeçar, dá uma preguiça, fala, ai meu Deus, lá vamos lá de novo. Mas é só dar o primeiro acorde que todo mundo já fica feliz. É incrível como mexe com a gente. E esse circo místico, ele faz com que as pessoas, realmente, o elenco principalmente, se torne muito unido. Então, as pessoas curtem muito, marca muito a vida das pessoas.
E como você comentou anteriormente, não tem como falar sobre o Grande Circo Místico sem falar da trilha sonora que acompanha essa obra. Ela foi composta pelo Edu Lobo e pelo Chico Buarque. As músicas foram interpretadas por artistas como o Milton Nascimento, a Gal Costa, entre outros nomes grandessíssimos da nossa música brasileira. E para esse show que você comentou, né, que você produziu, o Edu Lobo contou um pouco sobre como começou a relação dele com o Teatro Guaíra.
A minha relação com o Teatro Guaíra de Curitiba começou no ano de 1981, com a montagem que eles fizeram de uma sequência de danças escrita por mim, acabou se chamando Jogos de Dança, e que foi bastante bem. Enfim, em seguida tivemos uma reunião onde eles me propuseram um novo balé, com momentos instrumentais, mas aí eu já tinha a ideia de colocar canções também. Isso tudo foi combinado, foi aceito. Então, as canções tiveram letra do Chico Buarque. E quem trouxe a ideia do balé O Grande Circo Místico foi Naum Alves de Souza, baseado num poema de Jorge Lima, A Túnica Inconsútio.
Principalmente você, que está sempre ali trabalhando com essas obras, com essas músicas. Como você enxerga o impacto cultural dessa trilha sonora?
Bom, a gente está falando de dois gênios, ponto. Chico Buarque e Edu Lobo. Gênios mesmo. Então, assim, quem conta essa história na real é o Chico Buarque, por meio da letra. Nem o roteiro que o Naum fez, Naum fez lá o roteiro, né? Então, é o médico na corte que passa o diploma para o filho não quer ser médico, ele foge, conhece a acróbata, aí eles casam, aí tem um filho, aí tem o palhaço, aí vai para Lily Brown, aí não sei o quê. Essa história, ela está escrita. Mas é o Chico que conta por meio de um turbilhão de palavras, né? Você pega a opereta do casamento, por exemplo, é uma loucura. Nem a Sazia Lures e Antanho era um evento tamanho, a sagração nupcial. Vinha a noiva de gargantilha, caçoleta e rendilha, diadema e torsal. Mas se houvesse algum embaraço, dera moço mau passo, quanto horror e desdém. Ela ia parar no convento, ia dormir ao relento, ao deitar nos trilhos do trem. Ou seja, você vai criando imagens. Você fecha o olho, você vai ouvindo isso, você vê um filme. Então, essa história é contada pela letra do Chico e musicada magistralmente pelo Edu, né? O que torna mais mágico ainda. Então, é maravilhoso. São dois gênios, né?
O G1 fez uma entrevista exclusiva com o Edu Lobo, na qual ele fala um pouco sobre as inspirações e o processo de produção das músicas para o álbum O Grande Circo Místico. Para ler a íntegra, é só acessar o g1.com.br/Paraná. O Grande Circo Místico pode ser considerado um marco na história da arte e da cultura paranaense. A Eleonora nos contou que até hoje pessoas a abordam contando que o espetáculo mudou a vida delas.
Ficou marcado mesmo, né? E não só para a gente, é isso que eu digo, para o público, para a sociedade, foi um marco. De pessoas que disseram, nossa, eu nunca tinha entrado num teatro, fui ver o Circo Místico, a partir dali, a minha vida, eu pensei em outra coisa. Fui fazer dança, fui fazer música, fui... Pessoas assim simples, não eram pessoas instruídas. Teve uma mulher que fez uma plaquinha lá de homenagem, quando a gente fez 40 anos da companhia, quando eu fui falar, ela, ah, eu vi o Circo Místico, isso, uma senhora simples. E ela falou coisas que eu fiquei tão feliz, assim, de ter chegado nela. E que isso foi muito importante na vida dela, que não mudou só a vida dela, a vida da família, inclusive, né? Então, eu acho que a arte tem... É esse poder da arte, né? De você conseguir fazer o... Dá um brilho, assim, na vida da pessoa, né? Que a gente, em algum momento, brilha. Aquilo muda. Alguma coisa transforma dentro dela. E não é uma transformadora. Ah, sutilmente, houve uma transformação. Isso é muito, muito importante, assim, para o artista, para todos nós.
Você vê que louco, né? É a arte como um poder e um processo civilizatório. Ou seja, transforma mesmo. É tão bonito ouvir isso que a Nora falou. Como é importante a gente ter bons espetáculos para poder formar a plateia, né? Para que a plateia possa voltar, né? Porque tanta gente que nunca pisou dentro do Teatro Guaíra, do Guairão, tem gente que tem vergonha, né? Você faz a orquestra pela manhã, que tem aos domingos, ou o balé. Tem gente que nunca foi. Porque às vezes tem gente que tem vergonha. Fala assim, não, é muito, né? Esse negócio grande aqui, mas é tão bom quando as pessoas vão, né? Quando você dá acesso e com uma obra dessa, toca o coração mesmo, muda as vidas, como mudou a minha. Eu vim para Curitiba só por causa do Balé Guaíra, porque eu estava trabalhando em Brasília, eu ia voltar para Santos e em 2002 eles foram com a remontagem e aí foi uma catarse na minha vida. Peguei duas malas e vim. Estou aqui há 20 anos.
E tocando novas vidas agora.
Puxa vida, esse é o mais legal. Quando as pessoas perguntam para mim, o que você faz? Eu falo, faço pessoas felizes, pergunte-me como. Sabe, tipo Herbalife, que põe aquele negócio que assim? Pergunte-me como. Porque é isso, a gente tem esse papel. Agora eu vou fazer Natal, já estou pensando em dois Natais, né? Que aqui em Curitiba tem muito Natal da prefeitura e tal. Então já estou pensando, como é que a gente vai tocar as pessoas num momento tão especial, que é o Natal, por exemplo? Como é que você senta no... Eu estou aqui porque você foi assistir. Porque eu toquei teu coração de alguma maneira, entendeu? E isso é maravilhoso. A gente fica impactado mesmo. Poxa, que bom, tô muito feliz, viu? Deu certo. Tá dando certo, né?
Que bom, que bom. Eu queria te agradecer por aceitar o nosso convite e vir compartilhar a sua história e também a história do Grande Circo Místico, que é esse espetáculo que, como a gente viu, mudou vidas. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Pod Paraná e no G1.
Obrigado, é um super prazer. E eu espero que todo mundo que for ouvir o Pod Paraná, não só esse que a gente está fazendo aqui, mas todos, possam ser tocados de alguma maneira, né? E lembrar que a arte transforma mesmo. A gente tem... É muito, muito profundo isso.
Legal.
Obrigado.
E para você, ouvinte que nos acompanhou até aqui, muito obrigada também. Se você tem alguma história com o Circo Místico, pode enviar pelo aplicativo Você na RPC, que nós vamos ficar felizes em ler. O Pod Paraná tem episódios semanais com histórias do nosso estado. E se você tem alguma sugestão de tema, pode enviar também pelo aplicativo. Até a próxima.
Este episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98 FM em Curitiba, com a operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Maria Colombo. A assistência digital é de Caroline Maltaca e Gustavo Fernandes. A edição é de Ana Krieger e a finalização de Tiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.